Senador Oswaldo Sobrinho, que me dá a honra de presidir essa sessão pelo seu discurso que acaba de fazer. Senador Maldana, senhores senadores, senhoras senadoras, dizem que as coisas no mundo todo se interligam. Outros acham que não, são separadas. Mas dois fatos aconteceram nesta semana que eu gostaria de chamar a atenção da ligação entre eles, apesar de parecerem tão distantes. O primeiro é a compra ontem de caças para a nossa Força Aérea, caças suecos. A outra é o fato que no sábado a República Popular da China conseguiu pousar na Lua uma nave espacial. Qual é a correlação entre esses dois fatos? A correlação é que a China, que até 40, 50 anos atrás estava atrás do Brasil, hoje consegue colocar uma nave espacial pousada na Lua, com um robô passeando pelo solo lunar. E o Brasil, que 50 anos atrás estava na frente da China, hoje não consegue fazer caças para a sua aeronáutica. Tem uma correlação. E não é só a China. A Índia já mandou uma nave para Marte, está a caminho de Marte. Não tem sido muito divulgado isso. O Irã, o pobre Irã, já mandou um satélite com um cachorrinho dentro que foi e voltou. Foram capazes de enviar e recuperar. O Paquistão já tem uma capacidade de telecomunicações, teleguiados. As duas Coreias, países pequenos. O Japão, que é um país rico, mas que até décadas atrás estava destruído por causa da guerra, hoje está construindo uma central de energia solar no espaço. Eles vão coletar a energia do sol lá em cima e mandar para a Terra. E nós ficamos para trás. O pior não é só isso. O pior é que no próximo ano nós vamos ter a chance de reorientar o futuro do Brasil para recuperar o tempo perdido, e os nossos candidatos a presidente ainda não disseram exatamente o que vão fazer. E nós, a população, os eleitores, estamos muito mais preocupados com a Copa do Mundo do que com as eleições presidenciais. Isso é uma tragédia. Vejam como está o Brasil de hoje, apesar de sermos sexta potência econômica do mundo. Apesar de sermos um dos países mais ricos do mundo. 50 mil brasileiros são assassinados por ano nas ruas, nas quais já não temos possibilidade de caminhar sem medo. E olhe que muitos nem caminham mais nas ruas. Ficam presos nos seus condomínios, saem no carro blindado, voltam para os seus condomínios, passam às vezes por um shopping center fechado. Até os cinemas, que quando eu era jovem ia e depois tomava um café na esquina, hoje são dentro dos shoppings, porque se forem em ruas, as pessoas não irão. 50 mil mortos por ano. Outros 50 mil brasileiros mortos por acidentes de trânsito. Ou seja, nós perdemos em um ano com trânsito o que os americanos perderam na Guerra do Vietnã. Perdemos um ano em assassinatos o que eles perderam no Vietnã. Perdemos em um ano duas vezes pela violência o que eles perderam. Mas não para aí os indicadores de que precisamos mudar. O Brasil hoje, não somos o único país, mas é o meu, por isso me preocupa, é um país cuja juventude está caminhando a passos rápidos para a dependência na droga. Nossos finais de semana são passados em bares, os nossos jovens, e uma parte não desprezível hoje são como zumbis nos centros das cidades por conta da droga. Nossa economia se desindustrializa constantemente. Desindustrializar-se significa dar um passo atrás. nós éramos um país agrícola, avançamos e nos transformamos em um país industrial, ainda que sem ciência e tecnologia apropriada e moderna, trazendo tecnologia de fora, mas passamos a produzir bens industriais. Estamos perdendo terreno, duplamente. Perdendo terreno pelo fato de que estamos voltando a ser um país de bens primários e não de bens industriais, e porque os bens industriais que nós produzimos não têm conteúdo de alta tecnologia. Porque na ciência estamos atrasados, porque estamos longe de colocar uma nave espacial na Lua. Nossa educação, além de vergonhosa na sua média, ela é imoral na sua desigualdade. Nós não temos apenas um carimbo no mapa brasileiro. Esse é um país atrasado em educação. Nós temos um carimbo em cada cabeça de criança ao nascer, dizendo se ela vai ter uma boa educação ou uma educação ruim. Nossos hospitais aparecem todos os dias demonstrando uma grande tragédia da saúde pública brasileira. Nós temos hoje 13 milhões de analfabetos que não são capazes de distinguir uma letra de outra, adultos, não com menos de 5 anos, adultos, e 70 milhões que até sabem conhecer as letras, mas não são capazes de ler e escrever um mínimo texto com coerência. Nós somos um país que temos uma logística que não funciona, não dá o apoio necessário à produção dos nossos bens para serem levados à exportação. Nós temos, felizmente, veja a tragédia que vivemos, 50 milhões de pessoas que sobrevivem graças à Bolsa Família. Felizmente recebem, mas é uma tragédia que precisam disso. Apesar de tantas coisas, e eu poderia fazer uma lista muito maior, na imaginação do povo, 2014 é o ano da Copa, não é o ano das eleições, senador Jucá. 2014 é o ano em que nós vamos disputar quem será o campeão do mundo e não qual será o futuro do nosso Brasil. Essa é uma tragédia política que nós vivemos. Uma razão é porque perdeu-se a esperança na política. Hoje, a população vê qualquer um de nós como igual um ao outro, sem alternativa, sem proposta. A outra é que, de fato, nós nos acomodamos e não estamos trazendo propostas novas, especialmente aqueles que têm a obrigação de trazer, que são os candidatos à presidência da República. Por isso, senador Oswaldo, sem querer me alongar muito sobre isso, eu quero desejar um feliz 2015 para o Brasil, que vai depender das eleições de 2014. Eu quero desejar que no dia 1º de janeiro de 2015 a gente acorde com a sensação de uma esperança e não de uma continuidade. Com a esperança de que as ruas voltarão a ser tranquilas, que as famílias brasileiras poderão sobreviver bem sem necessidade do auxílio do Estado. Que nós vamos poder dizer que não estamos ainda mandando nada para a Lua, mas que já temos recuperado o início de um programa espacial que foi abandonado nos últimos anos. Que nós vamos poder dizer que a nossa produção vai ter uma logística que lhe permitirá escoar dentro de alguns anos. Nós vamos dizer que o novo presidente ou a presidenta, ela vai sim executar um programa de erradicação do analfabetismo no prazo de 4, 5, 6 anos. E vai começar a fazer com que as escolas brasileiras sejam iguais, não importa a cidade onde a criança tenha escolhido para nascer, sem saber como era a escola ruim daquela cidade. Porque ao nascer, uma criança não sabe como vai ser a cidade da escola dela. Se elas soubessem, elas não escolheriam nascer em 90, 95% das cidades brasileiras. Eu espero que 2015 seja um ano que comece bem para o Brasil, sob uma liderança com propostas novas. Eu nem falei uma nova liderança, porque no Brasil é permitida a reeleição. Então, pode ser a mesma líder, mas que traga uma proposta nova, diferente, de como fazer o Brasil encontrar o rumo que todos nós desejamos e que nossos filhos e netos merecem. Eu desejo, portanto, para o Brasil um feliz 2015, 2014 ainda mais. E para cada um de nós, eu desejo, e suas famílias, e ao povo brasileiro, e cada um que me vê e ouve, eu desejo um feliz 2014. 2014 para cada indivíduo brasileiro. Mas para o Brasil, não adianta desejar um feliz 2015. Eu desejo um 2015. Não adianta para o Brasil 2014. A não ser o 2014 da Copa do Mundo. A única que eu posso desejar de feliz 2014 para o Brasil como um todo é que sejamos campeões mundiais de futebol. Mas para reencontrar o futuro do Brasil, eu desejo um feliz 2015. Era isso, senhor presidente.